Hoje vamos até ao Albany Medical College, no estado de Nova Iorque, um dos mais importantes hospitais dos Estados Unidos da América, ao encontro da professora Margarida Barroso.
Eu estou em Albany, que é a capital de Nova Iorque, do estado de Nova Iorque, e trabalho no Albany Medical College, que é uma escola médica mais importante desta zona, que é chamada Capital District, como é a capital do estado de Nova Iorque. Esta zona aqui à volta é chamada capital, distrito da capital, né? Então, inclui várias áreas, né? De regiões, né? Portanto, este é o hospital topo de cirurgia e de investigação desta área, né? A minha posição é professora, né? com tenure, como nós dizem aqui, né? Portanto, já estou aqui há bastante tempo. E o tópico da investigação é cancro da mama. O que faz o meu laboratório diferente dos outros é que nós usamos métodos de imaging, de microscopia e outros tipos de visualização. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos é através de métodos de...
Para tentar perceber e descobrir novas ferramentas e novos métodos de intervenção, se vi bem, no modo como se podem dirigir fármacos, simplificando a questão, especificamente para as células cancerígenas.
Exatamente. Portanto, nós não trabalhamos na área da descoberta de novas drogas ou até mesmo da desenvolvimento de drogas. Nós trabalhamos na área de desenvolver métodos para verificar se essas drogas estão a interagir, a ligar-se às células de cancro propriamente ditas, não é? Portanto, estamos a tentar desenvolver métodos que especificamente determinem se essas células, que as células de cancro estão a receber a droga, não é? Essa droga é um anticorpo muito conhecido que funciona como droga, e nós estamos a tentar desenvolver métodos para verificar exatamente como e quando e quanto é que essa droga se liga às células de cancro. É um laboratório de investigação básica, não é? Mas com a ideia de poder desenvolver, nós aqui chamamos-lhe preclinical research, até a investigação
pré-clínica.
Pré-clínica, né? Que é desenvolvida antes das drogas irem para a clínica. Esta droga está na clínica, não é? Portanto, é um bocado diferente, mas usamos-la como proof of principle, não é? como exemplo.
Como exemplo
que se pode
disso
aplicar para outras drogas.
Ou seja, uma espécie de observação do caminho dessas drogas, como está a referir, a tradução de drugs, que nós aqui chamamos, usamos mais medicamento ou fármaco.
Exato, medicamento.
Sim, mas
exato.
Pronto.
Não é drogas, não são dessas, não é?
Eu sei.
Exato, exato.
Nós percebemos.
Os métodos de imaging que se usam, sim, no hospital, né? Quando uma pessoa vai ser investigado para a presença de cancro ou tumores, ou seja o que for, né? Todos esses tipos de métodos que as pessoas normalmente vão.
Ou ressonância magnética, estamos nesse campo, sim.
Exato. São métodos que não permitem a visualização direta da interação do medicamento com a célula do cancro. Portanto, são normalmente métodos que, por exemplo, na ressonância magnética permitem a visualização do tumor, não é? Em geral, do volume. TAC pode permitir certas a visualização de um reagente, não é?
Sim,
é radioativo, mas a gente vê a presença desse reagente. A presença desse reagente não indica diretamente que esse reagente esteja a ligar-se diretamente a uma célula de cancro. Portanto, pode acumular, pode estar a acumular, pode estar ali presente no tumor, no cancro, mas não estar a interagir com a célula diretamente. É aí que nós estamos a tentar trabalhar. Não é? Porque a grande maioria dos métodos de visualização que são usados nos hospitais, não é? Portanto, para diagnóstico. Mas depois há todos os métodos no laboratório, que são, por exemplo, quando uma pessoa vai à biópsia e tira tecido para ser testado na patologia, não é? Ou nos laboratórios de investigação em que se usam microscópios avançados de fluorescência. Esses métodos também não indicam a ligação direta à célula de cancro. Portanto, são todos métodos que indicam a presença do medicamento ou do reagente que está marcado com uma cor, uma cor qualquer, seja fluorescência, seja uma cor, seja cor exatamente no tratamento da patologia, nos diagnósticos de patologia, normalmente o que os patologistas veem é a cor, como é que as células estão organizadas, ou a morfologia das células, portanto eles determinam através desse tipo de visualização, determinam se a pessoa tem cancro, ou que tipo de cancro tem, qual é o tipo, qual é o avanço, não é? Se é avançado, se não é avançado, mas são sempre métodos relativos, não é? São sempre métodos que não são absolutos, não indicam exatamente, portanto, o problema é que se as pessoas tomam determinado medicamento, está esse medicamento a funcionar. Como é que nós vemos se esse medicamento está a funcionar? Idealmente, seria ideal que nós soubéssemos se esse medicamento está a entrar diretamente, se esse medicamento está só presente na área, na região do cancro, do tumor, mas não está a ligar-se diretamente às células do cancro, é praticamente irrelevante. Não é? Em colaboração com um grupo de engenheiros, portanto, há uma universidade aqui perto, a 10 minutos do hospital, que é uma universidade de engenharia, o Rensselaer Polytechnic Institute. Nós temos estado em colaboração com um grupo há praticamente 12 anos que estamos a desenvolver esta colaboração. Portanto, é um grupo de engenharia biomédica que está a desenvolver, que estava a desenvolver métodos mais avançados. Neste caso nós usamos a fluorescence lifetime, até a capacidade do fluoro de uma certa dye, que é uma espécie de tinta, né? Para simplificar, que normalmente é usado em qualquer lado, em qualquer grande laboratório com microscopia avançada. Mas nós estamos a usar um parâmetro diferente do que é usado normalmente. Portanto, normalmente nos microscópios usa-se intensidade, portanto, o nível de brightness, portanto, de intensidade da presença dessa tinta, se queremos chamar-lhe isso, não é? E nós estamos a usar um parâmetro diferente que é propriamente dito o tempo que dura essa tinta, o tempo que essa tinta dura a ser vista, não é? Portanto, o tempo que isso dura. Normalmente estamos a falar de nanosegundos,
não é? Sim.
E portanto nós podemos medir esse tempo que dura essa excitação dessa tinta, né? A ativação dessa tinta, e isso muda, essa duração muda dependendo da proteína que está ligada, ou do medicamento que está ligado a essa tinta, ligar-se às células de cancro ou não. Então, nós conseguimos medir essa duração de tempo, e é um parâmetro completamente diferente, que abre um horizonte maior de possibilidades de desenvolver métodos para quantificar essa ligação.
Muito bem. A doutora Margarida Barroso está aí. Há quanto tempo é que está?
Eu estou nos Estados Unidos. Eu fiz o meu doutoramento no Instituto Gulbenkian de Ciências já antes. Não é este propriamente dito, é o que estava antes.
Sim.
Fiz a Universidade de Faculdade de Biologia, não é? Depois fiz o pós-doc, portanto, a seguir ao doutoramento na Universidade de Princeton, em New Jersey, e depois tive um período como professora assistente na Universidade de Virgínia, e só depois é que, em 2013, é que mudei para aqui em full professor. Não estou muito envolvida com a parte de ensino, a maior responsabilidade é na parte de investigação, e portanto, nós aqui normalmente divide-se portanto, as responsabilidades dos professores são divididas em três áreas: a investigação, o ensino e o serviço. O serviço inclui uma variedade de coisas que devemos fazer para a comunidade científica ou para a sociedade em geral. E, no meu caso, em vez de pôr muito esforço na parte do ensino, a minha responsabilidade é na área do serviço, e neste caso é de ajudar o pessoal aqui à volta, todos os diferentes grupos, ajudá-los a tirar o máximo possível da parte dos microscópios e da parte do imaging.
Margarida Barroso, a fazer investigação na área do cancro no Albany Medical College, em Albany, estado de Nova Iorque.